Muito bem, né? Olha, 8 horas e 27 minutinhos. Estamos conhecendo um pouco mais da Maria Aparecida, né? A Cida. Porque esses dias, até numa solenidade, você estava presente, eu cheguei e eu não sabia nem que eu ia falar. E aí eu falei, interessante, oi, oi, gente querida, interessante. É, todos nós conhecemos a Cida Costureira. Ah, a Cida Costureira, ali da esquina. Todos nós conhecemos a Cida Médica. Ah, doutora Cida. Todos nós conhecemos uma Cida. Ah, aquela, a Cida, cobradora de ônibus. Todos nós conhecemos uma Cida. A Cida. Ah, a Cida Benzedeira. Sabe quem é? Ah, sim, a Cida Benzedeira. Ah, advogada, Cida advogada. Conhecemos a Cida diarista. A Cidinha diarista, a Cida diarista, a Cida doméstica, a Cida bancária, a Cida metalúrgica, a Cida agricultora, a Cida comandante de avião, comandante Cida, né? A Cida caminhoneira. É verdade. Enfim, e agora a Cida governadora, né? Você pensava em ser governadora um dia?
Não.
Me perguntaram esses dias sobre você, porque todo mundo sabe que a Cida é minha amiga e eu espero ser seu amigo. E sempre ao meu lado, sempre teve uma grande mulher. Como o Ricardo tem você ao lado dele. Eu fico maluco. Agora no Dia das Mães eu soltei. Fico maluco quando alguém diz, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso me arrepia. Não, não. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher.
Corretíssimo.
Como foi a minha mãe, de Olinda, saudosa, ao lado do meu pai, Genaro. Um espanhol.
E um italiano.
Portuguesa, você imagina. Ele espanhol e ela portuguesa.
Portuguesa.
É, da Ilha da Madeira. Né?
Então fazia muitos bordados.
Nossa, cozinhava muito bem. Né? Enfim, a Cida governadora. Aí me perguntaram, como que é a Cida? Você conhece a Cida? Esses dias alguém me perguntou. Eu falei, olha, a Cida, ela é uma pessoa acolhedora, mas é firme. É, é. A Cida é sorridente, mas é firme. A Cida é gentil, mas é firme. E eu fui com os adjetivos todos. Ele falou, chega, chega, não precisa falar mais nada. Mas essa é a Cida que eu conheço, né? Então, quando você conhece, aí você pode falar, né? O duro é você falar de quem você não conhece, né? Tá? É, onde você foi naquele tombo do ônibus lá atrás? Foi no tombo do ônibus que você ganhou tanta força, porque você tem um pique assim e sempre teve. Até esses dias eu brinquei, a Cida está a 120 por hora, será que o governo está a 120 junto com ela? Como é que você vai trazer o governo para os 100 por hora? É?
Não é fácil.
Não, né?
Não é fácil. A gente esbarra muito na burocracia interna, né?
A burocracia.
É muito lenta. E a minha mente, ela é muito agitada.
Muito,
né?
Rápida.
É muito rápida, ela já está lá na frente. Então, eu acho que para acompanhar, né, você tem que ter paciência. Eu sou paciente. Isso eu acho que é uma grande... também é
qualidade.
Importante. É uma qualidade.
Não,
a
qualidade,
né?
Ter você paciência, é paciência.
Mas.
Mais rápido.
Só que paciência tem limite, né?
como tem, né?
É verdade. É. Eu acho que.
Principalmente no mundo de hoje, né? O mundo político no Brasil, Cida, que
muito
horror.
Triste,
você sofre, né?
Né?
Eu tô
muito.
Você sofre, né?
Bastante.
Eu te conheço. Tá, tem hora que é meio nojento, né?
É. infelizmente, mas eu sou muito otimista, tenho muita fé que esse momento já está sendo passado a limpo.
Está sendo purificado.
Está sendo purificado, e isso é, eu acho que vai muito das pessoas, da condução das pessoas, com determinação, com firmeza, com clareza, com transparência. E eu quero dizer aqui a você, Luiz Carlos, minha mãe tem 92 anos. Eu sou a 10ª filha de uma família de 13 irmãos. E graças a Deus, com a firmeza, com a educação que tivemos em casa, dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, saudoso Ivo Borghetti, né, meu pai querido, e que foi meu pai que me ensinou. Meu pai e minha mãe sempre foram militantes, viu, Luiz Carlos? Que eu não falei aqui. Meu pai era getulista, a minha mãe extremamente politizada. Os dois nos ensinaram a respeitar a classe política. A fé é uma coisa importantíssima, o amor a Deus, né? São legados que eu carrego, eu e meus irmãos, né? Tementes, uma família temente a Deus, que agradece a todos os dias. Minha mãe reza o terço várias vezes ao dia. Então, eu acho que esses foram os princípios que aprendemos em casa, né? E eu me espelho muito no legado e na história, nos ensinamentos dos meus pais, dos meus nonos, né, que chegaram aqui no Brasil.
Italianos, né?
Sim, italianos e austríacos. A família do meu pai é austríaca e da minha mãe é italiana.
O Brasil é uma mistura.
É uma mistura.
E mais até o Paraná, né?
E, embora a mãe do meu pai nasceu em Veneza, era italiana, o pai dele era austríaco. Nasceu no norte, era na divisa da Áustria com a Itália, né? Mas a cidade dele, o país era, naquele momento, pertencia ao Império Austro-Húngaro, né?
Então,
Borghetti é austríaco. Essa gente sofreu muito, porque entraram num navio para... Não sabiam que mundo eles iam encontrar, que país, se iam chegar aqui, iam viver, iam morrer. Eles não tinham informação nenhuma.
Entraram no navio e vieram.
Entraram no navio. E na cidade do meu pai, lá na Borghetto, chama, perto de Trento, no muro da igreja, né, tem os rostos dos meus avós e minha nona Pierina, mãe do meu pai, com a barriga e com o filho dentro, e entrou naquele navio com um monte de criancinha pequena e uma malinha só, e meu nono com uma máquina registradora que ele trouxe junto, que era uma pessoa ligada ao comércio, né? E chegaram aqui, passaram pela quarentena, foram para o Rio Grande do Sul, chegaram na cidade de Garibaldi, onde meu nono montou uma selaria. E começou ali, do nada, né? Com 17 filhos, tiveram 17, meu pai era o mais novo, foi o que nasceu no Brasil. 17 filhos, crianças, e sobreviveram, e foram construindo, e ajudaram a escrever o livro dos imigrantes italianos, europeus, enfim. É uma história de luta, de vida, né? Eu acho que, além da bênção de Nossa Senhora Aparecida, que me abençoou, da fortaleza da minha mãe, né? Eu acho que eu carrego também todo esse DNA de uma família que a vida toda lutou, né? Lutou para sobreviver, lutou para comer, lutou para conquistar o seu espaço na sociedade. Então eu venho de uma família de muita luta, né? De muita conquista.
É por, né, isso que você tem todo esse pique, né?
Acredito que sim.
Né?
Eu a vida toda vi meus pais acordando muito cedo, né, para trabalhar. Meu pai, 5 horas da manhã, dependendo do dia, dos eventos, do restaurante, 5 horas da manhã você já escutava a batida do facão na mesa de madeira cortando frango. Salgando costela, os carneiros, que era famoso, o cupim, né? Minha mãe já organizando toda a parte administrativa com as funcionárias, a cozinha.
Você vem do ambiente de trabalho.
Aquele fogão imenso, a lenha,
né?
Brilhando, tinha que estar brilhando, né? E eu, muito pequena, eu queria estar lá na cozinha envolvida, né? Eu tinha uma cadeirinha, que era da nossa casinha, né? De brinquedo, e eu pegava aquela cadeirinha nas costas e colocava no, perto da pia. E eu dizia, não, eu, Maria, era uma funcionária que por 40 anos colocava um avental, né, amarrado aqui na minha cintura, e eu lavava a louça quando minha mãe não estava por perto, porque ela brigava, né? E eu queria ficar ali no meio da cozinha, vendo fritar
o que tava
a polenta.
Acontecendo?
A polenta, aquela polenta.
Curiosa.
Aquela polenta que não se faz
nessa
mais.
Hora aí, com esse frio agora.
Aquela polenta, assim, bem molinha dentro. E aquela casquinha
por fora.
Bem crocante. Ó, já tem gente aqui querendo experimentar. A polentinha, né? Vamos buscar o galeto do seu Ivo. A polentinha da Dona Iris, né? Lá no Casa Grande, a maionese era muito bem feita, né? A salada de feijão, a farofa, o risoto, mas o forte mesmo era parte da churrascaria, né? Que o meu pai que comandava. Não, impressionante. Aonde eu vou, as pessoas mais antigas falam, Cida, que saudades dos assados do seu Ivo, do carneiro, dessas caças exóticas, né, que ele tinha uma tradição, os banquetes que ele organizava. E você sabe que na época dos banquetes, casamento, que eles também faziam, abriam o restaurante à noite para eventos somente, não tinha essas floriculturas como hoje, essas casas de decoração. A encarregada pela decoração era minha mãe e nós. Isso minha mãe deixava a gente fazer.
Aí você podia ajudar.
Chegava aquele balde de plástico com as flores, naquele balde de plástico. Aí minha mãe fazia as barras de sabão em casa. Aquela barra de sabão era para fincar as palmas, as rosas, para fazer a decoração da cabeceira da mesa. Minha mãe tinha muito bom gosto, então ela deixava a gente organizar. E nós sempre querendo inventar moda ali, né? Ana, Ivana, eu, as crianças, os menores, a gente ia colocando as folhinhas embaixo, espalhava na mesa, na barra, né? Para ficar mais bonito. Isso a gente ajudava a fazer. Ou, às vezes, dependendo da época das frutas, minha mãe também fazia algumas decorações com frutas. E na época de Natal, ela fazia o pão de jacaré.
O que é pão de jacaré?
É um pão doce que era feito muito na Itália, né? É o pão doce, o formato de jacaré, que era muito tradicional nessas festas, né? Festas de Natal, essas coisas. Então ela fazia aquele pão de jacaré, né? Decorado, colocava bem no centro da mesa, assim, era lindo. E com aquelas coisinhas doce dentro, erva doce.
Erva doce.
Erva doce, né? Era uma delícia. E muitas outras coisas. Também tinha minha mãe, além de cuidar dos 13 filhos, do restaurante, sempre as portas abertas para receber os familiares vindos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ou de outros estados.
Acolhendo todo mundo.
Acolhendo a todos, seja para doença.
É por isso que você é acolhedora.
Também, ou para estudo, sempre tinha mais um. Né? Chegava no nosso quarto, sempre tinha mais um. Era uma tia, uma prima, uma nona, sempre tinha alguém. E também ajudava muito assim, o Hospital Nossa Senhora das Graças, porque como nós somos das Mercês, né? Do bairro das Mercês, a minha mãe sempre ajudava assim, as pessoas mais humildes que vinham para tratamento, trazendo as crianças no Clube da Soda, com comida, né? Dava assim, as marmitas gratuitamente. Para o hospital.
Isso que você tem toda essa preocupação com a inclusão social.
Meus pais sempre ajudaram e continuam ajudando, né? Então as pessoas são iguais, né, Luiz?
É interessante a história.
Não tem desigualdade entre o ser humano. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou o rico, o pobre, não. Ele criou todos. Todos são iguais, né, perante aos olhos de Deus. Não tem diferença.
Não,
né?
Tem, né?
Não tem diferença. E tem um outro detalhe. Quando Deus nos deu a vida, nós nascemos sem nada. E quando Deus nos chama, nós vamos sem nada.
É? Profundo.
É. Então, o que o patrimônio, o dinheiro, isso vai impactar o que na vida das pessoas? Né? Só vai... Claro, eu sou mulher, sou vaidosa, gosto de estar bem, de me colocar bem, como tantas mulheres gostam, como tantos homens gostam, lógico, essa é a vaidade humana.
E até umas não se colocam assim pelas condições financeiras. Posso falar agora do governo aqui, Ana, um pouquinho? Eu sei que você tem compromisso, eu vou te liberar já já. É, nesse pique todo, você já viajou quase todo o Paraná, meu Deus do céu, que loucura. E liberando recursos para os municípios, liberando dinheiro para os municípios. Até agora, mais de 300 milhões de reais. Eu estou falando porque eu sei os compromissos que você tem, daqui a pouquinho. Eu não vou poder estar lá no Palácio. Por exemplo, agora de
mais
manhã...
Mais de 100 municípios hoje? Ou
daqui a pouco você está recebendo lá mais de 106 prefeitos. Você vai autorizar
75 milhões
de reais
para 106 municípios no dia de hoje, aqui para Curitiba.
Hoje à tarde, inclusive, conta essa. Curitiba, fala, Curitiba.
Para você ter ideia, aqui para Curitiba, o prefeito Rafael Greca estará lá conosco. Um acordo para investir hoje 116 milhões na linha verde.
Vai ser à tarde, né? No Palácio.
Vai ser à tarde. São dois viadutos.
Lá na linha verde, hein? Tanto que
lá
pedimos,
lá na Marechal,
hein?
Floriano, para melhorar a ligação das regiões do Boqueirão, Rebouças e Avenida Venceslau Brás.
São dois viadutos.
São dois, né? E duas trincheiras também.
E duas trincheiras na linha verde. Quantos milhões?
Esse aqui, 116 milhões. As trincheiras ligando Capão Raso e o Xaxim. Tão importante também, né, essas duas trincheiras. Vai eliminar ali o engarrafamento, aumenta a segurança no trânsito.
É verdade.
Né, e dá uma grande possibilidade, por
exemplo,
de mobilidade. Né?
Só para. Eu lembrei agora da região metropolitana. Você vai liberar agora de manhã, só para Piraquara, para pavimentação, asfalto, quase 3 milhões.
Exatamente.
Para a Fazenda Rio Grande, vai ser liberado também. Daqui a pouco, quase 3 milhões também para pavimentação.
Tem Colombo, tem região metropolitana
inteira,
aí.
Sobra para todo mundo. E tem dinheiro para isso?
Tem dinheiro para isso. A gente tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, temos dinheiro, os convênios estão prontos. E por isso que eu estou acelerada, né?
Você,
o Paraná não pode parar.
Pelo que eu conheço você é uma pessoa que não faz promessa. Você assume compromisso, continua assim. Porque promessa e compromisso tem diferença.
Exatamente. Para você ter ideia, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento, eu quero agradecer muito essa grande oportunidade de falar com todos vocês aqui, através da Banda B, desse programa tão ouvido por tantos, né? Essa rádio, realmente é uma rádio do coração. A maneira com que você fala, Luiz, você fala com o coração, isso é muito importante para as pessoas, agasalha a alma. Né? Mas ontem eu estive numa reserva indígena, né?
Ontem,
perto de Manuel Ribas, onde, ali no Ivaí, né? Eu fiquei muito emocionada com o que eu vi. Na aldeia. São 2 mil índios. 2.400 famílias, muitas criancinhas e que falam, né? São caigangues, e eles falam, e na escola a professora caigangue preserva toda essa tradição, a cultura, mas realmente a gente precisa... Eu não fui lá prometer nada, eu fui espontaneamente, né? Para conhecer e para ver. Eles ficaram muito emocionados, porque nunca um chefe de Estado, né,
esteve lá.
Foi a primeira vez. Né, e isso me deixou muito emocionada, porque fui eu, a iniciativa foi minha, eu quis ir até lá, para conhecer e para ver de perto como eles vivem e o que a gente pode, que tipo de... ajuda humanitária nesse momento nós podemos estender as mãos.
Para liberar você, dá uma informação em primeira mão para nós aí, vai. Assim que você está guardando, assim, do governo.
Uma informação importante.
De primeira mão, assim, eu peguei de surpresa.
Pegou de surpresa, né?
São tantas, né? São tantas.
São de primeira mão. Acabei de falar, a linha verde, né?
A linha verde.
A linha verde, eu acho que essa era a mais...
Deixa eu, só para liberar...
Esperada. Mas tem muitas outras,
tem muitas, é claro,
né?
Eu
graças
sei.
A Deus.
O Alcione Guerra vai participar do seu...
O Alcione Guerra, nós estamos conversando com ele, né? Ah. Para que ele possa... Foi ministro, prefeito...
Porque ele pode contribuir muito, né?
Muito, né? E, muito. Ele aceitou, então vamos hoje finalizar aí essa... É também uma notícia importante... Mas dizer, Luiz, do meu agradecimento estar aqui hoje, estamos muito focados numa política de resultado, fazer uma gestão eficiente, né, que atenda a demanda de todos os paranaenses. Sabemos que precisa ser feito muito, que foi feito muito até aqui, mas muito há
de
se fazer. Priorizar ações, né, na área, principalmente a saúde, descentralizar,
a saúde,
regionalizar,
hein?
A
meu
saúde.
Meu Deus, como está a saúde, né?
Regionalizar a saúde, já estamos
fazendo. Você tem consciência disso,
bastante,
né?
Por isso que nós estamos regionalizando ações da saúde, deixar, né, cada região, a especialização, unidades importantes para bem atender a população. Então, são a segurança pública, a integração. Amanhã teremos a quarta reunião da integração das polícias, né? Polícia Civil,
é outra
militar.
Questão séria.
É, outra.
Mas é em todo
sério.
O Brasil isso,
é
né?
Em todo o Brasil, mas o Paraná é um Paraná diferente no cenário nacional. E que nós...
E a educação, hein?
Educação também,
quando,
né?
Você falou da professora, primeira professora, você tem um carinho muito especial, né?
Muito especial. Nossa secretária Lúcia Cortez, 40 anos de magistério, tem feito um trabalho extraordinário, valorizando os nossos professores. Na primeira semana, atendemos ao APP Sindicato, juntamente com a professora Lúcia Cortez, com a nossa equipe de governo, identificamos ali algumas distorções. Por exemplo, as merendeiras, os apoiadores da educação, aqueles que tinham menor salário, que recebiam abaixo do piso regional estabelecido por lei, nós já rapidamente corrigimos a distorção. Hoje eles já estão recebendo o piso.
O piso.
São 6.500, as merendeiras, zeladores, os apoiadores.
6.500
já estão recebendo a partir do 1º de maio. E também 15 mil apoiadores da educação tiveram um acréscimo pequeno, significativo no Vale Transporte, que vai impactar, obviamente, né, no bolso no final do mês.
Isso ajuda,
então,
né?
Ajuda, né? E como ajuda? É pouquinho,
mas ajuda.
Então, há muitas ações ainda a ser corrigidas.
Distorções,
né? Distorções. Nós temos que cuidar, né, da situação fiscal do Estado, que é uma situação... equilibrada, né? Então nós não podemos descuidar dessa questão fiscal, pois temos a lei de responsabilidade fiscal. Claro que anunciar aumento, isso é uma grande satisfação para qualquer gestor público ou para qualquer presidente de empresa, mas nós não podemos, né, esbarrar na lei de responsabilidade fiscal.
Coração de mãe, cabeça de gestora. Interessante, né? Só para finalizar, esses dias atrás eu encontrei com a Cida. Estava aquela confusão de pagar a conta da Copel. O pessoal estava acostumado com as lotéricas. Aí eu cheguei para a governadora e falei assim: daí, o que vai acontecer? Ela falou assim: estou trabalhando em cima. Eu falei: tá bom, não falei mais nada. E foi resolvido.
E foi resolvido.
Foi resolvido. Agora, com a Cida é o seguinte: agora eu faço papelzinho assim, sabe? Porque ela tem mil coisas, né? Esses dias eu entreguei um papelzinho para ela com três sugestões, né?
Foi.
Não entreguei?
Entregou.
Aí entreguei a primeira. Eu sou meio doido, né? A primeira era sobre pedir um estudo para a Comec para implantação da linha turística metropolitana. Governadora Cida, as cidades da região metropolitana de Curitiba, no caso, tem pontos lindos, 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 que o povo precisa conhecer, principalmente o trabalhador. Então, sugeri, né, para ela. Aí sugeri, o que mais que eu sugeri? Em Londrina, eu descobri que tem uma ONG e-eletrônicos. Sabe o que essa ONG faz? Recolhe tudo que é eletrônico, computador que você não sabe o que fazer, enfim. Aí eles pegam isso e levam para uma entidade de pessoas que estão se recuperando das drogas e tal, e ganham para isso. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou sugerir para a governadora, agora o secretário de penitenciária e tal, procurar essa pessoa, que o nome deve ser Alex, tá? E fazer uma parceria com essa ONG para as penitenciárias. Então, aqui em Curitiba, nós não sabemos onde colocar toda essa aparelhagem. Leva lá para a penitenciária, aí, né, os presidiários vão separar tudo,
trabalhar
e vão ganhar. Então, coisas assim, né? Ah, aí, a outra, ela disse que vai tomar providência também. Tá? Eu estou contando aqui, tem que contar, tá? A outra foi a seguinte: a dificuldade de hoje conseguir a identidade.
Isso, né? Os mutirões, né?
Mutirão da identidade, né? Inclusive, eu queria colocar à sua disposição e do governo. Eu tenho uma equipe no gabinete maravilhosa, que me ajuda na Assembleia. Eu coloco nessa mutirão
para ajudar.
Tá? Todo o pessoal do gabinete para ajudar, porque falta gente. Você sabe disso. O Michelotto sabe, diz o doutor Michelotto, né, que é da identidade, falta gente. Por isso que é essa dificuldade para a identidade. Então, muito obrigado.
Eu agradeço as contribuições e já redirecionei as suas contribuições, importantíssimas as três, né? Nós
não estamos prometendo nada aqui, não é promessa.
Já direcionei para que façam um estudo de viabilidade dessas três ações aí.
Três ações. Parabéns,
muito
viu?
Obrigada.
Tá? Um beijo.
Um beijo no seu coração.
E eu vou dar uma lembrancinha para você aqui, ó. Tá?
Um beijo no coração de todos.
Uma lembrancinha bem cristã.
Ai, que linda!
Tá bom?
Que linda!
Para botar na geladeira.
Vou colocar uma Nossa Senhora Aparecida com o manto que ela possa cobrir com seu manto sagrado todas as pessoas.
E tem o tercinho para botar no dedo.
Nesse momento. E que... É. Com muito amor, muita dedicação, né? Possamos honrar pai e mãe, né?
É.
Honrar pai e mãe. É. Acho que esse. Ó, tô com o tercinho no dedo. Muito obrigada.
Para colocar na geladeira. Porque eu tenho dito, só para você ir embora, e você pensa dessa maneira, porque nós já conversamos sobre isso, essa imagem aí, a imagem de Nossa Senhora, não é para a gente adorar a imagem. Essa imagem é para a gente lembrar de Nossa Senhora. É como quando a gente vê a fotografia, quando você vê a foto do seu pai, você lembra dele, né?
Sempre.
Você vê a foto da sua mãe, você lembra dela. Então, a imagem é exatamente para isso. Não se adora a imagem. Só se adora Deus.
Deus.
Só. Somente.
Exatamente.
Um beijo no seu coração.
Um beijo no seu coração. Adorei. Me chame mais.
Tá bom, então. Felicidades, viu?
E a cumprimentar toda a sua equipe, né?
Ah, sim.